Good morning. I am Teodora
Cardoso. Bom dia, eu sou Teodora Cardoso, do Conselho de Finanças Públicas, e dou-vos as boas-vindas em nome do Conselho a esta 11ª reunião anual dos Conselhos Financeiros, dos escritórios dos parlamentares. E agora dou a palavra a Rui Valeiras. Muito obrigado. Senhora Teodora Cardoso, eu, Nuno Valeiras, tenho a oportunidade de encontrar-vos ontem, com a maior parte de vocês. Partilhei no escritório parlamentar português e tenho um grande prazer em estar aqui e dar-vos as boas-vindas. Nesta sessão da manhã é organizada na sala do Senado, aberta aos membros do Parlamento. Esta cerimónia de abertura é presidida pelo Presidente da Assembleia da República do Parlamento Português. E agora dou a palavra ao Presidente, Sr. Eduardo Ferro Rodrigues, para fazer as suas notas de abertura. Bom dia, bem-vindos. Aos membros, como línguas oficiais, francês e inglês, mas eu vou falar em português, porque estamos no Parlamento Português.
Presidente do Conselho Superior de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, Sr. Diretor para a Governação Pública do OCDE, Marcos Bonturi, velho amigo, Sr. Coordenador da UTAL, Rui Baleiras, Sr. Presidente da Rede OCDE de Gabinetes Parlamentares de Finanças Públicas e Instituições Orçamentais Independentes, Robert Schott, Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior do Conselho de Finanças Públicas, Paulo de Grou, Senhora Deputada Teresa Leal Coelho, Presidente da Comissão Parlamentar Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. É para mim um enorme prazer acolher esta conferência, é um prazer fazê-lo enquanto Presidente da Assembleia da República, o primeiro Presidente da Assembleia da República que é economista de formação desde 1974, e eu também pela circunstância de ter sido durante 5 anos e meio o representante permanente de Portugal junto da OCDE, cargo de que guardo gratíssima memória. Minhas senhoras e meus senhores, duas palavras sintetizam o posicionamento da OCDE na comunidade internacional, transversal e estrutural, acrescento um terceiro propósito, em construção gradual, ser mais aberta e mais inclusiva. O grande número de comitês em que assenta o trabalho da organização é a melhor expressão da sua transversalidade, que tem como eixo a economia. Lembro a ação prosseguida, por vezes até pioneira, nas áreas do ambiente e energia, ou da ajuda ao desenvolvimento, questionando pressupostos e propondo caminhos, com o que tal exige de capacidade de perspectivação. Nem sempre estes recolhem o consenso, nem tão pouco se enquadram no curto prazo, mas levam-nos sempre a refletir e a agir enquanto indivíduos e enquanto sociedades. É o caso da governação pública, do e-government, dos problemas das grandes metrópoles, da saúde, dos desafios demográficos ou ainda do caso muito peculiar da educação. Digo peculiar porque um só acrónimo é palavra para todos termos presente e refirma ao programa PISA. As oscilações dos progressos feitos são temas de debate e discussão pública em todos os Estados participantes, que são bem mais numerosos que os Estados-membros da organização. A transversalidade é a pedra angular da OCDE, mas é também a ambição de pensar estrutural, de se situar para além da espuma dos dias. Assim se compreende que a OCDE tenha reconhecido rapidamente a necessidade de se posicionar para além do dualismo de apenas há umas décadas, mundo industrializado e mundo em desenvolvimento. Basta pensar nas economias emergentes, no seu peso crescente na economia mundial, o que nos leva a outro desafio, a capacidade da OCDE fazer valer o seu acervo normativo, de preservar a sua relevância. De facto, de que nos valem normas muito aperfeiçoadas, muito exigentes, se as mesmas não são aplicadas por algumas das maiores economias a nível mundial? Minhas senhoras e meus senhores, a OCDE é uma organização que, não sendo universal, tem vocação global, de que a iniciativa de parceria reforçada com os BRICS é um excelente exemplo. Crescimento sólido, sustentado, é o objetivo. Um dos seus pressupostos fundamentais é o conhecimento claro do quadro macroeconómico em que nos situamos. Uma tarefa que é imprescindível e é também uma exigência de transparência. Portugal tem duas instituições vocacionadas para o efeito. A UTAL, uma unidade especializada, sediada na Assembleia da República, mas que é independente na sua ação. O Conselho das Finanças Públicas, organismo independente, cuja função analítica não se subsume à missão da UTAL, e tem a aptidão de fazer recomendações de natureza mais política. O que é inquestionável é a exigência comum de transparência. Ter uma imagem precisa do quadro geral das nossas finanças públicas facilita aos decisores políticos o exercício esclarecido do seu poder decisório. Conforme resulta do seu mandato de 2006, a UTAL compete fazer a avaliação técnica da conta geral do Estado, fazer o acompanhamento técnico da execução orçamental, realizar a análise técnica às revisões do Programa de Estabilidade e Crescimento, efetuar o estudo técnico sobre os impactos orçamentais das iniciativas legislativas admitidas que o Presidente da Assembleia da República entenda submeter à comissão especializada que detenha competência em matéria orçamental e financeira. Estas são tarefas magnas que foram reforçadas em 2014 e não se sobrepõem ao mandato do Conselho das Finanças Públicas, instituído em 2011, ainda que possam ser complementares. Ambas as entidades têm em comum serem a expressão do compromisso de Portugal com a solidez das suas finanças públicas e com a determinação em erguer o crescimento económico no nosso país numa base sustentada, de que os resultados já alcançados são a melhor prova, reconhecidos pelas instituições europeias e pelas agências de notação de crédito. Minhas senhoras e meus senhores, a todos deixo votos de um bom trabalho, produtivo, grato que estou pela oportunidade que me foi dada de voltar a interagir com a OCDE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras que dirigiu a esta Assembleia. E eu agora dava a palavra a Robert Schott, que é o presidente da nossa rede. Please, Robert.
Mr. President,
Senhor Presidente, membros da Assembleia, senhoras e senhores, em nome das nossas instituições, que vou começar por expressar a minha gratidão ao português e ao Parlamento Português por organizarem este encontro da OCDE, das instituições fiscais. Estamos gratos por todo o trabalho que foi levado para preparar este acontecimento e as vossas boas-vindas. O TAU e a CFP são membros da rede e estamos encantados por estar convosco aqui em Lisboa. É um prazer particular começar os nossos procedimentos na companhia de membros distintos da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente, pelas boas-vindas que nos deu. Os parlamentares são partes interessadas de todas as nossas instituições, fornecendo provas e análises com base em provas e finanças públicas e o impacto dos desafios parlamentares. Esperamos fornecer uma base sólida em que os parlamentares possam tomar as suas decisões e permanecerem como representantes eleitos democráticos. Espero que as vossas interações de hoje vos permitam contribuir as interações, perceber as contribuições dos nossos parlamentares. As relações entre os parlamentares e as instituições fiscais é constantemente em evolução e varia de país para país. Vemos legislaturas no número de países que têm cada vez melhor papel e a sua procura para aumentar os seus limites, particularmente as políticas e decisões, mas isto ainda não está feito. Dadas estas tendências, os países têm que aprender das experiências próprias. Os CFP são já um fenómeno global, presentes em todos os continentes onde se encontram as democracias. Estes organismos floresceram aqui na Europa em anos recentes em relação aos membros e temos também um crescimento na América Latina, Ásia e para além disso. Vamos ouvir mais tarde que as instituições membros na Argentina tive o prazer de, em Londres, ter encontrado o representante da Mongólia. Os objetivos que nós partilhamos como instituições, embora atuemos em ambientes políticos, económicos e financeiros diferentes, isto é uma oportunidade ótima para partilhar experiências, aprender lições e ouvir as ideias de uns dos outros. Tenho a certeza que este encontro será não exceção, julgando em todas as discussões e os oradores. É uma das oportunidades para nos empenharmos, que é muito importante e valioso. Eu espero que toda a gente possa aproveitar isso e aproveitar também a cidade. Uma coisa que vamos voltar é a importância da avaliação externa dos princípios de boa prática da OCDE. Muitas das instituições criadas na crise financeira atingiram o ponto em que é útil apresentarem as análises dos pares e as boas práticas e procurar conselhos para o seu futuro desenvolvimento. Os nossos colegas da OCDE, isto é uma tarefa importante. A análise da OCDE do CFP foi feita pela liderança da Teodora Cardoso e gostaria de cumprimentar pelas suas realizações. Esperamos quem vai suceder que as melhores. Eu gostaria de agradecer a Sra. Nélia da OCDE pelo todo o seu trabalho para a rede. Este encontro, como saberão, não poderia acontecer sem eles. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Robert. Muito obrigado, Robert, pelas suas palavras amáveis. Vou apresentar o Sr. Marcos Bonturi, o Diretor de Governança da OCDE.
Bom dia a todos. Eu não posso deixar passar
essa oportunidade. Quanto eu posso fazer? I would like to speak in Portuguese, especially in the Senate in Portugal.
Eu queria dar-lhes as boas-vindas a essa reunião do PBO, mas antes de tudo queria manifestar minha honra e meu prazer de estar aqui na Câmara do Senado e agradecer a hospitalidade dos nossos colegas portugueses, presidente da Assembleia, Eduardo Ferro Rodrigues, um velho amigo, mas também Rui Nuno Baleiras, da UTAL, e Teodora Cardoso, da CFP. Realmente foi um prazer para toda a nossa equipa trabalhar com vocês. Now I'll move to English, one of the official languages of the OECD. Portuguese is not yet an official language, but we are working on it. Portugal is a very interesting place for the network to convene. We all know the financial crisis hit Portugal very hard.
A crise financeira atingiu Portugal quando o país já estava em dificuldades, com muitos ventos fortes contra ele. Desde então, Portugal tem sido muito ativo em procurar e realizar uma agenda de reformas muito importante. E temos visto e vemos que os resultados têm sido notáveis. O crescimento do GDP tem aumentado e o déficit fiscal está a desaparecer, ou terá desaparecido no próximo ano. O rácio de dívida para GDP está em declínio. No entanto, é importante notar que Portugal não está a descansar nos seus louros. E é a continuação deste impulso de reforma para melhorar condições sociais, assegurar a resiliência, reduzir vulnerabilidades e, portanto, podemos aprender muito de Portugal, do caso português, e não é por coincidência que Portugal está a tomar uma liderança muito importante na rede do PBO e outras atividades da OCDE semelhantes. As instituições de que estamos a falar aqui, o TAL, o Português, Conselho das Finanças Português, são muito bem consideradas na OCDE pelos seus pares, pelo seu papel em fortalecer toda esta supervisão. Estou muito agradecido a si, Robert, por estar aqui hoje e por assumir a responsabilidade como presidente desta sessão e impulsionar uma rede que tem a possibilidade de discutir aqui com os seus pares e avançar os seus conhecimentos, que são tão preciosos, o pão com a manteiga do trabalho que nós fazemos na OCDE. Se me permitirem, rapidamente, quero falar sobre o que se vai fazer nesta reunião, para comentar o que disse o Robert. Os parlamentos e as suas instituições de apoio estão sob pressão mais do que nunca. Elas precisam de representar todos os grupos da sociedade, incluindo a juventude, as minorias, povos indígenas, pessoas que estão em desvantagem social e económica. Têm de se adaptar a novas técnicas de comunicação que têm baixado o nível, a facilidade com que os cidadãos se podem envolver. Mas, ao mesmo tempo, estas tecnologias têm permitido a disseminação de informação falsa, que pode distorcer o debate público. Os parlamentos têm também de considerar a erosão na confiança que as pessoas sentem em relação às instituições representativas dos seus países. Neste contexto, instituições abertas e transparentes que trabalham com base em evidência científica são essenciais para recuperar esta confiança. A rede PBO está na fronteira, na linha da frente, para este esforço de análise racional e sem paixão, e é muito importante também, e isto tem de ser mais e mais reconhecido, o papel de comunicar a informação que dê suporte a um nível alto de discussão e de debate e de tomada de decisão no Parlamento. Nos próximos dois dias, vamos conhecer novos colegas, como disse o Robert, que se juntaram a nós há pouco, e vamos ouvir atualizações, como teremos um representante dos Estados Unidos, do Congresso, vamos aprender dos neozelandeses, como eles estão a preparar, a transformar o seu quadro fiscal e os efeitos positivos que isso está a ter. Vamos também ter a revista do CFP, o Conselho de Finanças Português, e que está a ter um impacto importante na nossa rede. E vamos também conhecer coisas sobre as avaliações que a OCDE tem feito em relação ao desafio da construção de boas relações entre governos e parlamentos. Neste aspecto, vamos ouvir o Richard Hughes, que faz parte deste grupo, e ouviremos a Maria Luísa Albuquerque, que é deputada portuguesa e ex-ministra das Finanças. Mais uma vez, o papel do Parlamento e das instituições financeiras independentes serão discutidos durante o segundo dia, e veremos aí em mais detalhe duas áreas de interesse. Isto são áreas que eu gostaria de sublinhar, porque vão ter de ser cada vez mais importantes no futuro. O custeamento das políticas fiscais, sabem que não há sempre muito espaço para trabalhar nesta área, para vocês todos trabalharem nesta área. E outra área que será interessante para nós é o futuro da União Europeia, do quadro fiscal da União Europeia. Vou agora acolher o Paul de Groa, que é o chefe do seu departamento na London School of Economics, que vai nos falar sobre os limites dos mercados. Espero que gostem, espero que aproveitem as nossas discussões e que aprendam o mais que podem destas oportunidades para trocar experiências, tanto formalmente como informalmente. O informal é muito importante nestas reuniões, e espero que façam também amizades e novos contactos. Muito obrigado e desejo-vos uma reunião muito proveitosa. Obrigado.
Thank you, Marcus. So now we can...
Obrigado, Marco. Vamos então passar ao próximo orador, que é o discurso especial que vai ser apresentado pelo meu colega. Muito obrigado, Teodora. Agora passamos ao discurso de abertura, e é um grande privilégio ter hoje o professor Paul de Groa desempenhar esta tarefa. É difícil encontrar alguém que tenha uma tão grande variedade de experiências em relação ao trabalho que nós estamos a fazer. Ele é vice-presidente do Conselho Português de Finanças Públicas e é professor de Política Económica Europeia na LSE. Tem uma grande reputação e carreira como parlamentar, como académico. Tem sido conselheiro da Comissão Europeia e tem escrito regularmente no Financial Times. Portanto, não há nada em contra a dizer. Estamos satisfeitíssimos por tê-lo aqui e ouvi-lo falar sobre os limites do mercado, e se houver tempo, espero que possa aceitar algumas perguntas por os presentes.
Obrigado.
Obrigado pela sua introdução. É um prazer estar aqui, neste edifício, nesta câmara tão impressionante. Penso que tinham um sistema bicameral aqui em Portugal e o aboliram, e não sei porquê, mas não venho falar aqui sobre bicameralismo, mas vou falar sobre os limites do mercado. Uma coisa que estou a estudar agora e vendo quais são os limites, quais são as limitações do mercado. Deixem-me dizer, dizer um elogio do capitalismo, para não pensarem que eu sou um comunista. Capitalismo, o sistema de mercado, é o único sistema que temos na história que foi capaz de produzir bem-estar material à população, e a razão por que tem tido tanto sucesso é porque é um sistema baseado na liberdade para produzir e consumir, tem introduzido a competição como forma principal de organizar a atividade e está estendido a quase todo o mundo através da globalização. Estes três aspectos são o cerne do sucesso do capitalismo e que é o sistema que fornece inovação e progresso técnico e ao mesmo tempo que bem-estar a centenas de milhões de pessoas. Temos visto isso na Ásia nos últimos anos, o sucesso que o capitalismo tem trazido a essa região. Outros sistemas têm falhado, em particular o comunismo. Porquê? Porque a centralização das decisões económicas criou problemas intratáveis, como problemas de informação, falta de incentivos para as pessoas que trabalham e que inovam. E, portanto, estes sistemas estagnam e não trazem bem-estar acrescido à população. Este gráfico mostra, isto é uma experiência natural, comparação de dois países, que é o GDP depois da Segunda Guerra Mundial, eu não preciso explicar o que é que está ali no gráfico e a diferença que se estabeleceu entre o capitalismo e o comunismo. Tendo dito isto, o problema que surge em seguida é que se está tudo tão bem com o capitalismo, porquê que tem tido tantas objeções ao longo da história? Portanto, a história do capitalismo é uma história de movimentos cíclicos, períodos de grande expansão dos mercados, como na segunda metade do século XIX, e mais recentemente, desde 1980, quando muitos países abriram-se ao sistema de mercado. Mas depois, cada vez, observamos que o capitalismo sofre um revés e se torna uma vítima do seu sucesso e atinge os seus limites. E os governos, então, tomam conta da economia. E isto tem acontecido nos últimos 650 anos, especialmente depois da Grande Depressão, quando grandes partes do mundo se viraram para o comunismo e aqueles que não o fizeram deram um papel muito mais importante aos governos para organizar a economia. Agora vou-lhes mostrar como um claro indicador deste movimento. A taxa marginal superior de fiscalidade desde o princípio do século XX até a década de 1960. E podem ver que foi o tempo em que os governos tomaram conta e os ricos, como não podiam, naquela altura não se podia confiar nos ricos, porque foram considerados pessoas que não contribuíam para o bem-estar da sociedade e, como resultado, as taxas marginais no topo da pirâmide foram subindo até quase 90%. As sociedades, de facto, estavam a dizer em público: se vocês ganham mais do que uma certa quantia, nós vamos lhes tirar este dinheiro todo. Isto aconteceu, é simbólico daquilo que aconteceu e das percepções que houve nessa altura, que o capitalismo, de alguma maneira, é um sistema podre e que os ricos não devem poder fazer esses ganhos tão espetaculares. Como eu disse, isto é uma história cíclica. Estes governos, por sua vez, descobriram os seus limites, tal como aconteceu durante a década de 1970, o que levou a um regresso triunfante do sistema de mercado na década de 80. E aqui eu complemento o gráfico que mostrei antes. No primeiro gráfico eu mostrei a primeira parte do movimento e agora está a mostra de o que aconteceu depois de 1980. De repente, estas pessoas ricas tornaram-se das pessoas que contribuíram produtivamente para que a sociedade crescesse e, portanto, deviam ser permitidas fazer aquilo que queriam fazer e não interferidas pelo Estado. E assim se fez nos países ocidentais. Os dois países que tiveram as taxas de imposto mais altas nos grupos mais altos foram os que baixaram essas taxas marginais mais para baixo. Portanto, o que vemos de tudo isto é que mercados e governos andam à volta de si próprios, sempre à espera de tomar conta da economia quando o outro falha. O que eu quero perguntar é o seguinte. Portanto, a primeira pergunta é: quais são os limites que restringem a evolução do mercado e tornam o seu sucesso, por vezes, problemático? O sucesso. E quais são os limites do Estado, cada vez que ele toma conta da economia e que leva o Estado a recuar depois do seu período de predominância? Este é o período em que haverá um equilíbrio mágico entre estas duas situações, de maneira que num estado permanente as coisas continuarão sem grandes oscilações. Quais são estes limites, então? Os limites que os mercados têm que enfrentar? E os limites surgem porque a racionalidade individual não é intuitiva. Todos aqueles que estudaram a economia lembram-se da mão invisível de Adam Smith. Uma ideia fantástica. Se todos fizermos aquilo individualmente que queremos fazer racionalmente, se prosseguirmos os nossos interesses próprios, isso nos levará ao bem-estar mais alto para todos. Não há contradição entre prosseguir os interesses individuais e os coletivos. Este foi o ponto, foi a perspectiva do Adam Wisdom. Agora sabemos que há limites e isto não é limitado, que há um gap entre estas duas coisas, o coletivo e o individual. Eu vou falar nos limites internos e nos externos. Os externos são os mais bem conhecidos. Tem a ver com que, em geral, nós como indivíduos não tomamos em consideração os efeitos externos das nossas decisões. Quando me meto no meu carro, eu não me pergunto a mim, eu deveria não levar o carro porque isto pode causar poluição e eu vou fazer mal a outras pessoas. Eu não faço isso, normalmente, quando decido que vou andar de carro. E penso que provavelmente a maior parte de nós faz isso. Mas alguns pensarão, mas a maior parte das pessoas não estão a pensar nos efeitos externos das suas ações. Estou a falar também de firmas que poluem, que criam custos fora da firma, e essas empresas normalmente não tomam isso em consideração espontaneamente e não calculam quando fazem os seus cálculos, não tomam isso em consideração. Portanto, tem de haver uma entidade externa que obriga as firmas a tomarem em consideração estes custos externos, que não estão normalmente, se não serão internalizados se não for essa intervenção. Portanto, aqui temos o problema da racionalidade dos agentes e os interesses da coletividade. Em resultado, isto torna-se uma situação incontrolável e os riscos que estão a ser criados tornam-se um problema existencial para o nosso planeta. Vou agora falar sobre os aspectos internos destas limitações. Aqui falo na ideia do Kahneman, um psicólogo que ganhou um prémio Nobel de Economia e que, como muitos psicólogos, distingue no nosso espírito dois sistemas. O sistema emocional, que governa as nossas emoções e faz-nos ter sentimentos de justiça e de simpatia. E depois há um aspecto calculador do nosso espírito que faz o análise dos custos e benefícios do sistema. Kahneman disse que isto é uma coisa antiga da humanidade, que é reagir rapidamente a este tipo de análise. Nós não gostamos espontaneamente de fazer esta análise de custo e benefício, mas estes dois sistemas é preciso, do ponto de vista da economia, que haja um equilíbrio entre estes dois sistemas de espírito. O mercado pretende que nós tenhamos uma atitude racional e calculadora. Isto é um sistema que reage aos incentivos, e quando o mercado expande, essa racionalidade faz com que esta racionalidade se torne o único critério de decisão. Em consequência, outras características dos indivíduos, o sistema emocional, são reprimidos, e as pessoas que se preocupam com justiça, boa distribuição, vão sentir-se pressionados pelos outros que são racionais e procuram expandir as motivações de decorrentes. E observamos que os mercados podem produzir muito bem-estar material, tudo parece bem, mas o mercado reprime os sentimentos que tornam os indivíduos felizes. E então vemos isso, uma divergência entre o indivíduo e o bem-estar coletivo e o individual. Quando o mercado expande, há um afastamento entre estas duas situações. Como resultado, o sistema é rejeitado e é visto como sendo duro e injusto. E o consenso social que é preciso para manter um sistema de mercado livre vê-se ameaçado. Esta é a ideia-chave. O sistema de mercado não é o objetivo. É um instrumento que pode ser visto como sendo injusto e não prometedor dos bem-estar de muitas pessoas. Tem de haver um consenso que todos se revejam nas possibilidades que ele oferece. Portanto, há um elemento de autodestruição no sucesso do capitalismo. Quando o mercado atinge os seus limites, o Estado vai ser fortalecido. E isto faz com que haja estas oscilações. O mercado destrói a natureza. Então vemos esta força autodestrutiva muito claramente. O facto é que não há acordo sobre estas coisas. Alguns dizem que o mercado, tem elementos autorreguladores que impedem que se atinjam estes limites de que venho a falar, e isso resolveria os problemas. Mas o facto é que não parece que seja assim. O mercado não parece regular-se a si próprio tão eficazmente como gostaríamos. E mesmo pode haver casos de nenhuma autorregulação, porque as empresas não têm incentivos para internalizar os custos externos que elas produzem. Só quando são forçadas é que o fazem. Isso quer dizer que vai ser preciso usar coerção. Então, como é que casamos o externo, o coletivo e o interno, e o individual? Tenho que falar sobre estes limites. Nós sabemos o que é que se deve fazer. Aplicar mais impostos àqueles que estão a criar impostos externos sobre os outros. Temos de redistribuir o rendimento e a riqueza quando elas se tornam preponderantes e quando algumas pessoas têm uma tal predominância sobre os recursos que se tornam um perigo para o processo democrático. A segurança social e o investimento social tornam possível que os perdedores neste sistema não sejam completamente excluídos. Isto são as coisas que têm de ser pensadas como as soluções que vão salvar o capitalismo. E eu sou um dos que defendem que o capitalismo tem de ser defendido e é, portanto, necessário pensar em todas estas medidas do que venho a falar. Mas é claro que o conhecimento não é o suficiente para governar a ação, porque os governos também têm os seus limites. Pelas mesmas razões que os mercados também encontram limites. Há um desvio entre a ação individual e coletiva e é difícil podemos proteger os produtos sociais, mas muitas vezes eles são tomados por interesses por interesses individuais e isso destrói, portanto, a importância da sua ação e reduz a capacidade dos governos para agir e criar situações mais favoráveis ao consenso. Portanto, vemos que os limites do mercado e os limites dos governos são semelhantes. A incapacidade de fechar o intervalo entre o indivíduo individual e a internacional individual e a coletiva. Qual é o sistema melhor? Bom, tem sido dito que a democracia é o sistema menos mau para tentar ultrapassar esta dificuldade. Não é fácil, não é nada fácil fazer qualquer coisa para salvar o capitalismo, mas podemos fazer qualquer coisa que funcione da melhor maneira possível dentro das limitações. Há esta capacidade de organizar de baixo para cima maneiras de ultrapassar dificuldades através de uma imprensa livre, eleições que criem pressões sobre os políticos e que produzam limitações às intervenções do Estado. Tudo isto é frágil, como sabemos, e quando se atingem os limites, isso corre o risco de o autoritarismo apareça a impedir que o intervalo entre o individual e o coletivo seja fechado. Não há um mecanismo racional em sistemas autoritários. Portanto, cá estamos. Tenho argumentado que a história dos últimos dois séculos tem sido uma história de ciclos entre os mercados livres e os governos. E a questão é, isto vai se repetir por mais tempo ou não? A recente expansão do mercado talvez tenha sido um fenómeno temporário e vai haver agora um regresso da intervenção do Estado e que irá introduzir os obstáculos à atividade livre do sistema capitalista. A minha resposta é que provavelmente é isto que vai acontecer, mas não me perguntem quando é que isso vai acontecer. Acho que vai ser muito difícil controlar os efeitos naturais do que está a acontecer no planeta em virtude do aumento do nível de consumo e vai ser preciso, sendo necessário controlar isso, a dificuldade está em saber quem é que vai exercer esse controle, essa função de controle para que não destruamos o planeta. E com grande estabilização social e de uma maneira semelhante pode levar a perturbações políticas e autoritarismo. Não é impossível que estas formas políticas tomem conta de muitas situações no globo. Portanto, o futuro, embora o sol esteja a brilhar, parece sombrio. Venho-vos dizer que o futuro não é promissor. No entanto, não há razão para desesperar. Acho que temos que agir, porque os nossos netos não nos perdoarão se não agirmos hoje para evitar catástrofes ambientais e se não tornarmos o sistema económico justo. Temos de fazer muitas coisas, em muitas frentes. Eu não desespero. Acho que devemos usar a gravidade da situação para nos organizarmos e ter ações para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades atuais. Vou expressar aqui algumas das medidas que podemos tomar. E eu tenho duas sugestões para fazer. Uma, reformas estruturais. As reformas estruturais têm sido feitas de cima para baixo para dar mais impulso ainda às forças do mercado e tornando as pessoas que têm sofrido com este progresso do capitalismo ainda mais grave. E temos de desconstruir essas mudanças que fizeram o capitalismo avançar tão longe. Em segundo lugar, o investimento público tem de ser usado. Devíamos usá-lo mais. Devíamos usar mais o investimento público, não só para a natureza, mas também por razões sociais. O dogma hoje em dia que prevalece é orçamentos equilibrados. O investimento público não deve ser financiado por dívidas. Portanto, no ciclo económico, os governos, as emissões obrigacionistas dos Estados não devem financiar estes investimentos. Todo o investimento deve ser financiado por... O financiamento tem de ser ou redução noutras despesas ou então o investimento privado. O capitalismo é baseado em pessoas terem grandes ideias e decisões de investimento produtivas, e sem isto ainda estaria, se não fizermos isto, se não tivéssemos feito isto, estaríamos ainda na Idade Média. Mas a pior ideia que desenvolvemos na Europa nos últimos 10 ou 20 anos é que os governos devem reduzir a sua responsabilidade. A responsabilidade tem em produzir bens públicos essenciais. Isto é a chave. Temos de mudar este dogma. Uma razão porque é importante fazer isto: o investimento público gera benefícios para agentes económicos futuros, para os contribuintes futuros. Normalmente pensas que isso vai ser, que estas despesas vão ser pagas pelos contribuintes atuais e não os futuros que continuarão a beneficiar destas decisões. Portanto, os políticos têm de mudar o paradigma e ver maneiras de transferir o custo destes investimentos ao longo do tempo e alinhar os benefícios com os custos. Estou a ouvir já a vossa objeção. Não é possível fazer isso. Os governos da União Europeia nunca aceitariam isto. Mas temos de ver as companhias. O que é que elas fazem nas suas contas? As companhias não olham só para o lado dos prejuízos, olham também para o lado dos benefícios. Temos de fazer isto também com a governança. Eu argumento que uma boa governança, devemos criar ativos que sejam bons para o presente e para o futuro, e podemos fazê-lo com a criação de dívida que será paga por gerações futuras. Portanto, para acabar, os decisores têm de esquecer os seus receios e os seus dogmas. O que devemos recear, sobretudo, são os nossos medos. Como disse um presidente americano, os políticos de hoje têm medo demais, têm dogmas demais, devem começar a ser ousados, arrojados e começar a investir na sociedade. Obrigado.
Thank you very much indeed, Paul, for getting us.
Muito obrigado por nos dar esta apresentação fantástica e desafiadora. Eu sei que muitas instituições estão a estender as suas análises nesse sentido. Tenho a certeza que há muitas questões que gostariam de levantar, mas nós começámos um pouco mais tarde do que esperávamos e, portanto, temos que passar para a altura das fotografias do grupo. E retomaremos os nossos trabalhos às 11 horas. E muito obrigado por esta oportunidade que nos deram para discutir todas as nossas ideias. E agora gostaria que alguém nos dissesse para onde devemos levar. A fotografia do grupo vai ter lugar na escadaria principal. Eu penso que deve haver pessoas que nos vão ligar para aí. Depois haverá um curto intervalo para café e nós retomaremos as nossas atividades às 11h15.